And turning now to the book of Acts, chapter 26 and verse 28.
E eu me volto agora para o livro de Atos, capítulo 26, versículo 28. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Por pouco, quase. Bom, alguns dizem que isso deveria ser traduzido de maneira diferente na versão King James, e dizendo que a tradução deveria ser: Ah, em tão pouco tempo, você acha que você pode me convencer a ser um cristão? E outros colocam de maneira diferente: com tão poucas palavras, você objetiva fazer de mim um cristão? Mas as antigas traduções acertaram aqui, não há discussão em relação a isso, especialmente por causa do versículo seguinte. E a tradução que é defendida nesses dias, ela não faz sentido à luz do versículo seguinte, mas aqui está correto sem dúvida alguma. O rei Agripa, então, ouvindo a Paulo, disse: quase, por pouco, queres me convencer a tornar-me um cristão? E Paulo então respondeu: prover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje estão me ouvindo, se tornassem tais qual eu sou. E claro, o rei Herodes Agripa, o segundo, este é o primeiro tópico e alguns comentários sobre ele, conhecido em Roma como Júlio Marcos Agripa. E nós sabemos dele em história secular porque ele era um amigo pessoal de Josefo, o historiador judeu. E ele escreve acerca dele, e o que ele diz acerca dele é correto. Embora tudo que sabemos, com exceção de uma ou duas coisas, vem através das obras de Josefo. Ele era filho, é claro, de Herodes Agripa I, que teve um fim bem brutal. O rei Agripa I havia sido um perseguidor dos cristãos. Ele era um homem bem cruel. Então, o filho, o rei Agripa II, ele era não como seu pai, mas ele ainda assim tinha muitos defeitos. E Herodes Agripa II, ele havia sido escolhido pelo imperador Cláudio para ser o procurador romano de uma região que incluía em sua borda Jerusalém. Então, Jerusalém estava sob sua autoridade como procurador. E lá estava ele, junto com um governador romano adjacente, e eles decidiram fazer uma audiência com o apóstolo Paulo. O rei Agripa era um judeu por descendência, mas sua família havia deixado o judaísmo. E o seu pai, alguém que conhecia Cláudio, ele conseguiu se tornar um oficial, tornando-se um prosélito judeu falsificado. Então, o imperador decidiu que ele era um homem ideal para ser governador sobre um território judaico. Então, o seu filho meio que o sucedeu naquela região. Então, ele era um judeu por descendência, mas ele era um romano por criação e cultura e estilo. Mas ele era um homem fora do comum. Herodes Agripa II estudava as Escrituras, o Antigo Testamento. Ele foi muito além do seu pai. Ele se tornou um prosélito entre os judeus e ele estudou os profetas e ele era profundamente interessado. Ele havia estudado coisas judaicas, embora ele não fosse provavelmente um adorador, um cultuante frequente. Então, Berenice e Drusila, elas viviam como mulheres da alta sociedade romana, e Drusila era a esposa de um antigo governador da região, e Berenice, ela e o rei Agripa II, eles tinham um relacionamento incestuoso e eles viviam juntos. Paulo estivera na prisão por 2 anos em Cesareia, quando esta audiência em particular aconteceu. E o governador da região, junto com o governador da região adjacente, Agripa II, que tinha o título cortês de rei, eles então entraram naquele grande salão no palácio em Cesareia e decidiram ouvir a Paulo. Ele estava lá preso em Cesareia porque os judeus, os líderes dos judeus, haviam acusado a ele de todo tipo de coisa, e eles queriam que ele fosse então morto, e eles queriam que ele fosse julgado. Mas eles não podiam fazer aquilo porque o apóstolo Paulo, ele era um cidadão romano, e ele exerceu o seu direito de apelar para o imperador. E isso, humanamente falando, livrou das garras dos líderes judeus. E ele não havia sido ainda levado para Roma, nem também eles o haviam soltado, porque eles ficavam esperando que houvesse subornos para ele. Mas isso não aconteceu. Então, o rei Agripa II então ouviu o apóstolo Paulo, seu caso e a sua defesa. E é fascinante. E eu movo para o capítulo 25. O relato de Lucas neste livro de Atos é tão maravilhoso que o que eu farei é só meio que ler o relato. Em versículo 12 do capítulo 25. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. E passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso. E ele explicou então o que ele estava fazendo ali. E ele disse: o que nós faremos com ele? Nós não podemos enviá-lo a Roma, a César, sem alguma explicação. Então, façamos o seguinte, vamos tentar arrumar um motivo para enviá-lo para Roma. No versículo 17. Então, de sorte que chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem um homem. E assim por diante. Bom, nós vemos de como no versículo 23, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e os homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Paulo então foi convocado para defender-se. Capítulo 26, então, que diz: depois Agripa disse a Paulo: e é permitido que te defendas. Então Paulo disse: eu estou feliz porque eu responderei por mim mesmo, falarei por mim mesmo em relação a todas aquelas coisas das quais eu fui acusado pelos judeus. Agora, ele diz um número de coisas e ele fala de si mesmo. E como ele, Paulo, havia sido um judeu piedoso desde a sua infância, sim, um bem ambicioso e bem cheio de sucesso, e ele tinha liderança entre o povo judeu. E no versículo 5, ele pode afirmar: todo mundo que me conhecia pode dizer, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, escrupuloso como um judeu, guardando todas as cerimônias. Mas então ele diz: e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Paulo está dizendo uma coisa: você sabe, eu sou o pregador mais convencional que se possa imaginar. Eu estou aqui e eu estou sendo perseguido porque eu prego a velha fé, a antiga fé, que volta até a época do Jardim do Éden, quando o Messias foi prometido pela primeira vez aos nossos primeiros pais, que volta até Abraão, e o que foi prometido por Deus a Abraão, que um Messias viria, um grande descendente, que iria trazer perdão a milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. E eu volto até os tempos de Jacó e a Isaac e Jacó, que receberam as mesmas promessas. Vocês não veem quão convencional e quão ortodoxa é a minha mensagem? Eu não sou nada fora do comum. E é isso que ele declara a Agripa. Ele sabia algo da história dos judeus e das escrituras. E agora eu estou aqui e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. As tribos de Israel. E então, no versículo 8, ele fala a Agripa: pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo sabe que Agripa é um estudante das Escrituras. Ele sabia que ele conhecia a mensagem do Antigo Testamento, que o Messias viria, que ele sofreria e morreria na cruz. E que ele então faria expiação pelo pecado. Então ele iria ressurgir dos mortos, para que, de maneira que as pessoas que o recebessem, o conhecessem, fossem perdoadas, um dia também ressuscitariam, teriam corpos ressurretos no eterno porvir. A esperança que vai todo até o começo da Bíblia. Por que você acha que isso deveria ser algo incrível? Diz Paulo ao rei Agripa, e ele não responde. Que o Deus Todo-Poderoso não teria o poder de cumprir a sua promessa de que o Messias não pudesse ser ressuscitado dos mortos e que todas as pessoas que creem nele um dia também não poderiam ser ressuscitadas? Bom, eu também estava na mesma posição, disse Paulo no versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. E ele diz como ele se tornou um perseguidor, prendendo pessoas, tendo autoridade para fazê-lo, entregando essas pessoas que criam em Cristo para o juízo, para o castigo. Então chega a sua conversão e ele diz a Agripa acerca dela. E no versículo 13 ele fala que ele estava no seu caminho em uma missão para perseguir os cristãos. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu. Sim, e ele diz então como Cristo o chocou ali e apareceu a ele e lhe deu uma nova comissão que levou à sua conversão e o seu tornar-se um pregador aos gentios. Versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E antes anunciei primeiramente. E ele começou a dar o seu testemunho de que ele havia encontrado a Cristo, achegado-se a ele, que ele havia recebido o seu amor perdoador e agora ele iria representá-lo. Versículo 21. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Bom, ele explica essas coisas. Versículo 23. Ele explica com tanto detalhe que Cristo, então, deveria morrer e ser o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Festo, o governador, falou bem alto: Paulo, estás fora de ti. As muitas letras te fazem delirar. E Paulo se volta a Agripa e diz: o rei sabe dessas coisas, diante de quem eu falo abertamente, porque eu sei que nenhuma dessas coisas lhe são ocultas. Ele havia lido as escrituras do Antigo Testamento, ele conhecia os profetas. Falemos sobre o Messias e sobre todas as coisas que aconteceram, porque isso não se fez em qualquer canto. Que expressão maravilhosa! O grego diz: isso não foi feito em um canto mesmo. Literalmente é um ângulo, em um lugar bem, algo escondido, onde ninguém veria. Isso não foi feito em segredo, em secreto. Essas coisas foram feitas aberta e publicamente. Todos os governadores sabiam da ressurreição de Cristo, do seu sofrimento e morte na cruz do Calvário. Essas coisas haviam acontecido diante de grandes multidões. Eles haviam testemunhado aquilo, testificado daquilo. Elas não haviam sido feitas em secreto. Então os políticos, os líderes, os judeus, os romanos na região, todos eles sabiam acerca dessas coisas por muitos anos. E o rei Agripa sabia dessas coisas. Nenhuma dessas coisas estão escondidas, ocultas dele, porque isso não foi feito em um canto. Então ele se volta ao rei Agripa e ele diz: Rei Agripa, por que que todo mundo parece ter esquecido que Paulo é o prisioneiro? E ele agora, ele está falando aos seus juízes, por assim dizer. E ele diz: Rei Agripa, crês tu nos profetas? Eu sei que tu crês. Ele sabia que ele cria. Ele sabia acerca do rei Agripa. Ele sabia que havia um lado de Agripa que tinha grande e profundo respeito pelas escrituras do Antigo Testamento. E que ele cria nas coisas que elas diziam. Que um Messias viria. Ele não cria nelas o suficiente. Ele não podia aceitar que haveria uma ressurreição dos mortos. Mas ele cria nessas coisas. Ele era um homem que cria. Então, disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Agripa, ele havia sido persuadido acerca de muitas coisas que a Bíblia ensina. Que este é um mundo caído. Que o homem é depravado, homens e mulheres. Que nós estamos alienados de Deus. Que nós precisamos do seu perdão. Que precisamos daquilo que é chamado salvação para chegarmos a Ele e encontrá-lo. E conhecê-lo. Ele sabia dessas coisas. Talvez em alguns momentos ele até tenha desejado essas coisas, mas ele não podia recebê-las. Ele não podia recebê-las. Ele simplesmente não podia obrigar-se a fazê-lo. E quando o apóstolo Paulo disse a ele: é o meu mais profundo desejo. Ah, como eu gostaria. É uma expressão bem forte no original. Rover a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos, se tornassem cristãos hoje também. E quando ele disse essas palavras no versículo 30, levantou-se o rei. Aquele era o fim da audiência. O fim daquela sessão. O fim da conversa. Não se ouviu nenhuma palavra. O rei levantou-se. E quando o rei levantou-se, a corte foi dispensada. Todo mundo levantou-se também automaticamente, em grande pompa. Ele, Berenice, a sua suposta esposa incestuosa, saíram do salão, Félix atrás deles. E todo mundo foi embora. E aquele foi o fim. E eu me pergunto, será que isso já aconteceu com alguém aqui? Você acredita em algumas coisas? Você crê que esse é um mundo caído? Você crê em Cristo, possivelmente? Mas quando você o rejeita, isso será feito em silêncio. Assim como o rei Agripa levantou-se e saiu, você calmamente sai da igreja sem falar uma palavra. Você não vai repudiar a Deus? Você não vai protestar? Você não dirá nada? Será então uma rejeição silenciosa. Assim como Agripa, você então sairá do escopo da misericórdia de Deus e se perderá para sempre. Como isso acontece em silêncio? com dignidade. Ele teve o maior pregador da história do mundo e ele quase foi persuadido. E ele então se levanta, põe-se de pé e acaba tudo. É trágico, não é? Permita-me contar a história de um antigo pregador. Agripa, ele quase foi persuadido, mas ser quase e nunca encontrar a Cristo é estar totalmente perdido. Uma história, a história acerca de um homem em um território de selva. E ele estava correndo para sua sobrevivência, havia alguém o perseguindo. E ele então achegou-se a uma grande espécie de abismo, bem profundo, centenas de metros. E ali havia uma ponte de cordas, duas cordas apenas, com pedaços de madeira. Então, e ele começa a ficar em dificuldade, porque a ponte está balançando, algumas das madeiras já caíram, já não estão lá, e ele está se esforçando para atravessar esse abismo, e ele já está quase chegando no final, e ao fazê-lo, ele vê que uma das cordas se rompe, e agora aquela ponte está sendo sustentada por uma única corda. E ele então, ele vai indo e tentando alcançar o final, e assim cada uma das linhas da corda começam a arrebentar, e quando ele já está a poucos centímetros de agarrar do outro lado, a última linha arrebenta e ele cai naquele abismo sobre as rochas e morre. Ah, mas você diz, ele estava quase no fim. Mas ele não estava no fim. O rei Agripa estava quase lá, ele foi quase persuadido, mas ele nunca recebeu o Senhor. Ele nunca agarrou-se ao Senhor, ele nunca dependeu do Senhor, ele nunca confiou no Senhor, entregando-se a Ele. E ele ficou tão perdido como sempre ele estivera. Não tem como você ser um quase cristão ou ser quase persuadido. O nosso tempo está passando muito rápido e eu gostaria de fazer uma pergunta. Por quê? Por que o rei Agripa II nunca recebeu a Cristo e arrependeu-se do seu pecado e clamou pedindo a Deus por vida nova e por salvação? Por quê? Por que não? Quando ele estava quase persuadido. Bom, uma das razões é que o outro governador romano estava lá. Festo estava lá. Se ele se tornasse um cristão ou recebesse a Cristo, o que teria acontecido com ele? Quando as notícias voltassem a Cláudio em Roma, o que aconteceria com ele? Quando os líderes dos judeus em Jerusalém, tão hostis ao cristianismo e ao apóstolo Paulo, ouvissem então que rei Agripa II havia entregado-se à mensagem de Paulo, eles iriam então fazer uma campanha para que ele fosse retornado para Roma. E o imperador Cláudio sempre ouvia os líderes judeus. E você deveria pensar, e daí? Mas isso era muito perigoso para um procurador romano. Um homem poderoso em um momento e rejeitado no próximo. Não, ele não faria isso. Ele não pensava, ele não poderia perder sua posição. Ele amava o dinheiro, nós sabemos disso. Por causa do que Josefo nos diz, ele amava o seu dinheiro, o seu status, o seu ofício. Não, ele não podia receber a Cristo. Ele não poderia desagradar os reis, os líderes dos judeus. Ele não podia fazer isso. Ele amava a si mesmo. Ele era orgulhoso demais para se arrepender do seu pecado e entregar-se a Cristo, para renunciar à sua vida e para pedir pela nova vida e um novo começo. E o que aconteceria? E o que Berenice pensaria? E todas as pessoas ao seu redor, eles o odiariam, desprezariam a ele. Ele não podia fazer isso. E nós, amigos, ter a Cristo, ter o perdão, ter o céu, caminhar com ele, ter a sua ajuda e a sua bênção, pertencer a ele para sempre, ser limpo, perdoado. Mas há pessoas cujas opiniões importam a mim. Eles vão me desprezar se eu me achegar a Cristo. Eu não posso fazê-lo. Será que essa é a sua posição? Ou será que é um pouco diferente disso? Ou é como diferente da posição de Agripa? Não, eu amo o meu pecado. Eu amo as minhas ambições. Eu amo pensar que as pessoas têm consideração por mim. Eu amo este mundo. E eu não posso perder a minha porção neste mundo. Nós vemos tudo isso aqui mostrado diante dos nossos olhos, quase persuadido, mas nunca recebendo a fé, nunca se arrependendo, nunca prostrando-se de joelhos. Ele simplesmente se levantou e deixou tudo para trás. Bom, e ele morreu nos seus 60 anos, mais ou menos, entre 6 ou 7 anos depois disso, aconteceram as guerras judaicas, quando os líderes judeus foram contra Roma. É claro que eles foram esmagados, e o rei Agripa, naturalmente, voltou para Roma, e ele foi expulso pelos líderes dos judeus, e ele lutou do lado romano. Mas ele morreu nos seus anos 60, sem filhos, odiado pelos seus antigos súditos e desprezado pelos seus senhores romanos. Ele saiu da misericórdia de Deus. E com exceção de José e a Bíblia, nós não saberíamos nada acerca dele. Amigos, será que você é quase um cristão? Algumas pessoas dizem para mim, o cristianismo é muito melhor que o ateísmo. Muito melhor ter Deus, ter o amor, perdão, o céu, do que ser incrédulo e não ter um propósito e nenhum significado e nenhum objetivo celestial, nenhuma razão para a vida. O cristianismo é muito melhor do que o ateísmo. Mas eles não recebem o cristianismo. Há pessoas que dizem, eu cresci como muçulmano e eu percebo que o cristianismo é muito melhor do que o Islã e que no islamismo não há salvador que morre e sofre por você e carrega o seu pecado e te reconcilia com Deus. O cristianismo é muito superior. São todas as promessas de Deus e o poder de Deus. Eles percebem isso. Quase persuadidos, mas eles nunca de fato recebem a Cristo. Que tragédia, amigos. Não sejam assim. Não quase venham, deixando então, ficando no quase. Não, nunca façam isso. Não saia da misericórdia de Deus e diga, eu preciso surfar nas ondas deste mundo. Eu preciso agradar a incredulidade. Manter os meus amigos, ser aprovado, manter os meus pecados comigo. Não, venham, amigos. Eu poderia dizer a vocês acerca da obra pessoal de Cristo, a pessoa de Cristo, a eterna segunda pessoa da divindade que se tornou homem em compaixão por nós, para sofrer e morrer por nós, para nos levar de volta para Deus. O homem de amor, o homem de tão grande benignidade, o homem de tão grande integridade e perfeição, tê-lo, conhecê-lo, caminhar com ele, é ter tudo na vida. Eu poderia falar acerca de sua pessoa e suas obras. a cruz do Calvário, sofrendo e morrendo em agonia por pecadores tão sem valor como eu, como você, se você chegasse a Ele. O Salvador do mundo, Jesus Cristo. Mas é preciso que você o receba. Não apenas ser quase um crente, mas é preciso que você se achegue, que você se arrependa e se entregue a Ele, e pedindo então que Ele te receba, que Ele seja o seu Senhor e mude a sua vida. E Ele o fará. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celeste, ajuda-nos a todos, livra-nos, Senhor, que ninguém aqui chegue ao ponto de ser quase um crente, pessoas que respeitam essas coisas, mas que nunca as recebem. Ó Senhor, ajuda-nos, livra-nos, opera em nossos corações, leva-nos para próximo de Ti, para que nós sejamos salvos e sejamos eternamente seguros. Nós pedimos isso em nome de Cristo e por seu amor. Amém.